Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores e economistas debatem proposta que limita teto dos gastos públicos.
Reguf alerta para racionamento de água em Brasília.
Novo projeto de repatriação pode arrecadar até 30 bilhões de reais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos gerou um debate polarizado hoje nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos.
Defensores da proposta destacaram a necessidade de recuperar a economia, enquanto críticos reafirmaram que haverá prejuízo em áreas sociais. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O representante do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes, defendeu que sem o ajuste fiscal, o Brasil vai precisar crescer 8% ao ano até 2025 para equilibrar as contas públicas. Ele argumentou que a PEC do limite de gastos vai dar mais realismo ao orçamento e fortalecer as grandes prioridades sociais como saúde e educação.
Por quê? Porque eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que vai tirar dinheiro da educação para construir estádio de futebol. Quem vai tirar dinheiro da saúde para dar subsídio para a empresa que não precisa.
Já Pedro Paulo Bastos, economista da Unicamp, disse que a PEC não vai entregar os efeitos prometidos pelo governo e que o congelamento vai comprimir os gastos públicos dentro de um patamar irreal.
Se você aumentar ali os gastos com previdência, manter os gastos em educação e saúde, nada mais, nada menos que todos os outros gastos do governo vão ter que caber em 2036 em menos do que 1% do PIB. Isso é absolutamente inviável.
Samuel Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas, destacou a urgência de controle nos gastos, sob o risco da inflação se tornar incontrolável.
Se nada for feito, a inflação retornará e retornaremos aos anos 80, aos anos 90.
Guilherme Santos Melo, da Unicamp, defendeu uma alternativa ao limite de gastos, começando por uma ampla reforma tributária que cobre mais dinheiro dos mais ricos e alivia a carga sobre quem ganha menos. Mesmo favorável à PEC, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, concordou que só o controle de gastos não é suficiente para recuperar a economia e defendeu a cobrança de impostos sobre grandes heranças.
Eu vou votar a favor, mas acho que ela sozinha não resolve o problema. Vou continuar defendendo aqui a necessidade de votarmos, sim, a nossa taxação sobre herança e doação.
E o senador José Aníbal, do PSTB de São Paulo, disse que os governos do PT deixaram o país na pior crise econômica da história e destacou que no debate sobre a PEC do limite do teto dos gastos públicos foi apresentado um gráfico dos últimos 120 anos, mostrando que em nenhum outro momento o Brasil teve uma queda na economia tão forte como nos últimos 3 anos.
Ele reclamou que o PT destinou 500 bilhões de reais do BNDES para um programa de incentivo a empresas que não geraram nenhum negócio novo e concedeu renúncias fiscais que devem chegar a 200 bilhões de reais neste ano.
O que é possível fazer isso ou aquilo hoje é o contrário do que eles estavam fazendo, senão o Brasil não sobrevive. Esses irresponsáveis, inconsequentes, até o último dia agravaram o desastre que provocaram nas contas públicas, brutal, nas empresas públicas que foram pilhadas, Petrobras e Eletrobras destacadamente, nos fundos de pensão.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a PEC que limita os gastos públicos visa promover uma reforma estruturante para apartar o Estado da responsabilidade de políticas públicas e do compromisso com os que precisam, dos serviços de saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia.
Ela disse que a oposição tem apresentado alternativas à PEC, como uma reforma tributária que institua um sistema justo, em que os lucros e dividendos passem a ser tributados.
Segundo cálculos da senadora, se esse mecanismo fosse implantado com uma alíquota de 15%, o governo arrecadaria 53 bilhões de reais anualmente.
Essas são as alternativas que nós apresentamos. Essas são as alternativas a essa PEC do mal. Essa PEC que tira e vai acabar paulatinamente com programas sociais como Bolsa Família. Essa PEC que vai acabar com a escola pública no Brasil, sobretudo do ensino superior.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, lamentou a demora do Supremo Tribunal Federal em julgar processos envolvendo políticos e autoridades. Ela citou um processo sobre suposto pagamento de comissão referente a emendas parlamentares que teria beneficiado um senador do Estado que está no STF há mais de 10 anos.
A senadora ressaltou que só da Lava Jato, o STF conduz pelo menos 38 inquéritos. Mas até agora, nenhum dos 91 políticos investigados foi julgado. A Procuradoria-Geral da República já ofereceu denúncia contra 7 desses políticos, 3 deles senadores, e aguarda a decisão do Supremo, informou.
Segundo Ângela Portela, o próprio procurador-geral Rodrigo Janot já observou que a lentidão do STF se deve ao fato de que a Suprema Corte foi feita para julgar recursos e não para formar processos. De acordo com a senadora, a população compara essa demora com decisões da primeira instância, em que as sentenças saem no período de 6 meses a 2 anos.
Esse é o problema que nós enfrentamos. Assim, uma lentidão. Fazemos aqui uma cobrança. A opinião pública se vê diante de uma espécie de enigma. Na primeira instância, os processos andam com rapidez, como se espera do judiciário. Mas, na mais alta instância, o mesmo não se repete. Tudo isso conduz a uma percepção de impunidade negativa para a imagem do judiciário e de todo o nosso sistema político.
O Distrito Federal está sob ameaça de racionamento de água. E o senador Regufe lamentou que os sucessivos governadores não tenham usado os instrumentos existentes para conscientizar a população sobre o consumo racional de água.
Regufe é autor da lei que concede um bônus-desconto de 20% sobre o volume de água economizado, levando em conta o consumo no mesmo mês do ano anterior.
Só que, de acordo com Regufe, nenhum governo fez questão de divulgar essa lei para estimular a redução do consumo de água.
A água é um recurso natural finito. E Brasília teve uma lei que está sendo repetida por vários outros parlamentos do Brasil afora. E a população de Brasília não conhece, porque o governo gasta rios em propaganda e não faz propaganda educativa da existência dessa lei, para que as pessoas economizem água.
Novo projeto da repatriação aumentará a multa e o imposto a serem pagos por brasileiros que não declararam bens no exterior.
A oposição deverá votar contra a proposta, que poderá arrecadar mais 30 bilhões de reais. Repórter Érica Christian.
Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apresentou hoje um projeto que vai reabrir o prazo para que brasileiros legalizem bens que tenham no exterior e que não foram declarados à Receita Federal. A primeira repatriação se encerrou no dia 31 de outubro. Em troca do pagamento de uma multa de 15% e de um imposto de igual percentual, os contribuintes que fizeram a repatriação se livraram de crimes financeiros, a exemplo de evasão de divisas. Na nova fase, no entanto, a multa e o imposto serão elevados para 17,5%. Segundo Renan, esse aumento é para não privilegiar quem descumpriu o prazo. Ele descartou, no entanto, ser incluída no novo projeto a possibilidade de políticos e familiares legalizarem os bens mantidos fora do Brasil. Renan Calheiros destacou que a proposta retoma a lei já em vigor, reabrindo o prazo e elevando os percentuais da multa e do imposto.
A proposta, ela objetiva resolver um problema fiscal em 2017, como resolvido parcialmente em 2016. E ela literalmente reproduz a repatriação anterior. Eu não acredito que haverá iniciativas no sentido de modificar o conteúdo da lei.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, antecipou que a oposição não deverá aprovar o projeto, que, segundo ele, tem o objetivo de poupar políticos e até quem não tem como comprovar a origem dos recursos.
Tem um acordo internacional costurado no mundo inteiro sobre lavagem de dinheiro e os nomes que estão lá fora que não fizeram a repatriação vão estar muito expostos. Então eu acho que estão fazendo isso mais para salvar o nome de muita gente que sonegou, que levou dinheiro sujo para fora. Nós vamos discutir na bancada, mas a minha posição a princípio é ser contra.
Renan Calheiros quer votar ainda neste mês a proposta no Senado e encaminhá-la à Câmara dos Deputados para ser aprovada neste ano. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.